Você não quer se apresentar antes, não?
Fala os recadinhos aí.
Começa aí.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje, eu, Danilo Jeremias, juntamente com o nosso editor André Rocha.
Oi, gente, tudo bem? Bom dia.
Vitor Alexandre.
Oi, gente, tudo bem?
Bom dia. E Edward Miranda.
Oi, gente, tudo bem? Bom dia.
Nós vamos falar um pouco sobre por que os brasileiros odeiam os políticos e amam o Estado. Basicamente, pare de acreditar no Estado. Editor, quais são os recadinhos da semana?
O recado principal aqui da semana é para seguir a gente no Instagram, Pra Ser Sincero Podcast, no Gmail, lembra? Na Twitch parece que não vai precisar mais, porque os caras...
Se você segue a gente lá, então é só não seguir mais.
Só desconsiderar.
E no YouTube vai ter cortes agora, hein? Bem
top. Bem
Mas
top.
Qual que é o canal no YouTube?
Bem imitando mesmo.
Qual é o canal no YouTube?
Pra Ser Sincero Podcast.
Se já tiver cortes. Pego.
Cortes. Cortes oficial.
Pra ser cortes.
Pra ser cortes.
Colocar em colchetes lá, oficial, grandão.
Então é isso, vamos pra vinheta.
Tchau. Otário.
Vamos lá, antes, senhoras e senhores, de começar de fato o tema, eu posso ler
a
mensagem histórica do dia, do 24 de abril?
Manda.
Está tudo certo com você. Tenha confiança de que está tudo certo porque o universo conspira ao seu favor sempre. Assim não há nada de errado com você. Você não está quebrado, não precisa de conserto. Se você evita constantemente a rejeição, seu cérebro está simplesmente fazendo um trabalho eficaz para protegê-lo da dor. No entanto, evitar completamente seus medos e apreensões também causam dor. Para criar um novo comportamento, você deve simplesmente fazer uma ligação. Os recursos de que você precisa para mudar qualquer coisa em sua vida estão dentro de você, só esperando para serem utilizados.
Horóscopo de quem, sei?
Palavras de Tadashi Kadamoto no livro Meu Livro da Consciência.
Posso ler um poema?
Não.
Posso ler um poema?
Que bom pra você.
Posso ler um poema? Poema do conservador. Vi no Twitter.
Manda.
O conservador conserva a dor. A dor conservada pelo conservador.
É. Tá escrito mesmo ou você tá tirando da bunda?
Eu tô zoando.
Ah, tá.
O conservador que serve, que conserva a dor. Do servo conservado pela dor. O servo, a dor, conservador.
Isso parece aqueles poemas daqueles esquerdistas analfabetos que nunca leu nenhum livro da esquerda.
Mas é?
Não, mentira.
Tá?
Mentira. Não me recuso.
De quem que é?
Não, tá funcionando?
Tá funcionando.
De quem que é?
Eu, não, é meu, eu acabei de fazer. Na verdade, eu vi um comentário de alguém falando...
É de um analfabeto.
É porque no Twitter eu vi um cara falando conservador, conservador. Falei, caramba, genial, isso é um bom poema, eu vou fazer um poema disso. Aí eu fiz um agora. Gostaram?
Muito bom.
Isso parece sarcasmo. Então...
Jamais.
Cara, é o seguinte...
E tem muito a ver
Qual
com o tema.
Qual é o nosso tema hoje?
Ele... Peraí, falei.
Hoje é um tema que o nosso amigo Danilo... com certeza gosta, porque ele citou essa frase, basicamente pelo menos uma vez por episódio.
Escutar
e assim, amigo mesmo. É um exagero. Vamos resumir isso para conhecido de podcast? Né?
Na verdade, esse tema desse podcast que foi baseado no que eu sempre falo, não, né?
Sim.
É?
Sim.
Credo. Então, para quem não sabe...
Para você ver o nível do nosso podcast.
Para ver como o negócio tá bom. É, toda vez que eu falo isso, essa frase, mencionando por que os brasileiros odeiam político e amam o Estado, na verdade é o subtítulo do livro do Bruno Gargashian, que é Pare de Acreditar no Governo.
Como que é o nome do Bruno?
Gargashian.
Não é Garchagin?
Garchagin.
Acho que é Garchagin, jovem.
É, só letra pra mim rapidão, qual o nome dele, só pra eu saber.
Bom, aqui,
se a gente vai citar o cara, seria legal citar
não,
o
mas
certo.
O nome
isso.
Dele é foda. Se ele escutar, manda uma mensagem pra ele.
Eu ia indicar esse podcast, mas o cara chamou Bruno...
Bruno Galhaço? Ué. Tá errado. Acho que alguém tá te ligando.
É o menino lá.
Isso aí só.
Vai.
Oi, amor.
Vai
Oi.
Vai passar no podcast.
Oi? Ainda tô. Quer chegar? Oi? Meia hora. Quer chegar aqui?
Aí, ela pode gravar com a
Temos
gente.
Temos uma convidada.
Tá meio brava.
Por quê?
Porque eu esqueci a chave do carro na minha mochila.
Otário.
Ela ia usar o carro.
Tu quer traduzir o nome dele?
Não, não.
No lugar chave.
Ele é brasileiro, esse cara?
É?
Não.
Não.
Ele é brasileiro?
Não, ele é. A família dele não, né?
Ah. Como não?
Ele contou, eu vi uma entrevista dele contando a história da família dele.
E da onde que é a família dele?
Eu não lembro.
É que nem o Jean Turco, que na verdade é italiano, mas...
Não, não, ele é brasileiro mesmo. Mas a família dele, eu acho que a partir do avô dele é...
Ah, mas o pai e mãe deles são brasileiros.
Não, o bisavô dele era alemão. E uma parte do a parte do pai dele, se eu não me engano, é alemã e a outra é portuguesa. Traduzir do alemão,
sabe,
a caixa.
Sabe que tem fone de ouvido, né, pra ouvir, né?
É porque eu acho que não tá saindo aqui, na real. Garshagen.
Onde tá a sua outra chave?
Garshagen. Vou colocar em alemão.
Tá. Nem adianta ela vir pra cá.
Por quê? Tá
Garshagen. Garshagen. Bruno Garshagen. Como é que eu tava falando?
Falou Gargash.
Gargamel.
Ah, entendi. Tava falando errado mesmo.
Reinicia o podcast.
Garshagen.
Todo.
Garshagen. Podemos ir? Como é que vai ser?
Tô sem vontade.
Dali?
Dali? Dali, dali. Oh.
Você que conduz.
Então, como eu tava falando, toda vez que eu mencionava essa frase, era fazendo uma alusão, uma referência no livro do Bruno Garshagen, que é Pare de Acreditar no Governo, e o subtítulo Porque os Brasileiros Não Confiam nos Políticos e Amam o Estado. Alguém de vocês dois aqui, senhoras e senhores, leram o livro, viu alguma coisa, conhece?
Não, eu nunca li o livro dele.
Uhum. Esse livro. Nunca li. E você, ô Victor?
Não.
Eu só
não.
Li as resenhas dele.
Eu não gosto de ler.
Uma galera falando.
Entendi.
Dele. Umas entrevistas dele, inclusive.
Saque.
Mas é que esse tema, inevitavelmente, é algo que a gente fala muito daqui.
É o que está muito conectado com o não é idealismo, é o idealismo liberal, né?
Mais ou menos, de forma geral sim, mas é algo, assim, eu não diria que é diretamente algo exclusivo do brasileiro, mas parece que a gente como brasileiro tem algo muito mais próximo disso. A gente vê diversas situações em que a pessoa odeia de todas as forças um político específico. Só que objetivamente, quando ela vai tomar alguma decisão, ela entrega a decisão na mão desse mesmo político que ela odeia, sabe? Tipo,
sim.
Recentemente, uma coisa assim, só pra lembrar, na questão de vacina. Eu conheço pessoas que odeiam com todas as forças o presidente Bolsonaro.
Uhum.
Com todas as forças. Que ele é repulsivo, daí pra pior. E incompetente. Não vou tirar o mérito da questão da pessoa dizer isso. Mas aí ela acha que o Estado tem que ser responsável pela vacinação. As pessoas não poderiam comprar a vacina de forma privada.
Uhum.
Aí eu perguntei, mas olha a incoerência. Você acha que ele é incompetente, você quer que ele compre as vacinas.
É, mas aí tem um erro no seu discurso, no sentido que ele não acredita no Bolsonaro. Se fosse uma outra pessoa que convinha...
Também, mas você percebe que quem que é o representante do Ministério da Saúde hoje? Alguém indicado pelo Bolsonaro.
Sim.
Inevitavelmente você está colocando a decisão na mão dele, sabe?
Não, então, mas é que você não entendeu o que eu quis dizer.
Vamos
ela
supor...
Ela
tá
querendo dizer que se fosse outro presidente daria...
É, se fosse, sei lá, o Haddad, aí nem tá, a gente nem veria, talvez, reclamações tão estrondosas.
Talvez
assim.
Não. Mas a questão que eu digo é, tipo, a eleição não vai mudar. A eleição é só no ano que vem.
Uhum.
Aí a votação que teve recentemente sobre essa questão de vacina de empresas poder comprar foi esse ano.
Sim.
Então é algo pra agora. Tipo, beleza, a empresa pode comprar, a gente não deveria comprar. É o Estado que tem que fazer.
Uhum.
Então você tá falando que é o Bolsonaro que tem que comprar. Ah, não, mas eu tô falando do próximo presidente, não sei o que. Não, tudo bem. Mas hoje quem é o presidente é o Bolsonaro, é ele que vai comprar. Você tá dando esse poder pra ele. E a gente faz isso,
entendi,
quase que o tempo todo com quase qualquer coisa.
Esse tema, na verdade, me lembra duas obras. Essa que a gente acabou de citar e a outra também já tão citada e até naquelas recomendações de leitura eu recomendei, que é O Discurso da Servidão Voluntária de Étienne de la Boétie, o jovem francês do século XVI. Vitor, você tem alguma coisa para falar sobre como surgiu? A gente pode começar por como surgiu o Estado.
Certo.
A instituição Estado. Alguém quer falar sobre alguma coisa? Porque depois a gente, no final, a gente pega o que eu falo, o que, que o livro do Bruno quer dizer. É justamente ele explicando esse paradoxo que existe no Brasil do que você acabou de falar.
A formação de Estado, assim, mais anedótica que o pessoal gosta de contar é a do bandido estacionário, né?
Sim.
Que é basicamente um grupo de pessoas ia lá e roubava ou fazia alguma atrocidade com um determinado grupo. Sempre fazia isso. Só que eles percebiam que, em vez de acabar com aquela população e matar tudo, era mais fácil ele chegar e estipular uma meta, ó, você vai me dar todo mês 50% da sua plantação. E mantinha aquela população viva. As pessoas entregavam geralmente de bom grado e, consequentemente, eles tinham uma recorrência nessa vivência. Eles não precisavam, tipo, não acabavam com uma sociedade e depois ia para outra. E essa é a formação de basicamente todo tipo de Estado, isso lá dos primórdios.
Não tem aquele rolê que... É, mas isso aí já é mais recente no sentido histórico. Tinha aquele rolê do cara que está mandando naquela terra, naquelas pessoas, fornecer algum tipo de serviço em troca, ou era só me dar e mesmo e cala tua boca? Aliás, se você não me dá, você morre. O benefício de você contribuir...
É a proteção.
É você não morrer, na verdade.
Então,
senão eu te mato.
Começou desse jeito como uma situação. Ah, eu vou assaltar. Eu chego aqui na tua casa todos os dias e pego alguma coisa.
Uhum.
Aí, de repente, eu pego e falo, Danilo, vou fazer o seguinte. Vou te ajudar. Eu vou te proteger. Não vou deixar que ninguém faça mais isso com você. Só eu. Em troca, você vai me pagar todos os dias isso. Isso se torna um bandido estacionário à medida que cidades, estados, né, lá dos primórdios, começam a evoluir, crescer, você começa a ter a funcionalidade de serviços públicos. Não, a gente precisa pagar soldados profissionais para trabalhar em segurança da gente. Não, a gente precisa pagar pessoas que administrem todos os recursos vindo do Estado. E aí você começa a ver uma crescente da própria burocracia do Estado para se retroalimentar.
Manter.
É tipo, você criar uma secretaria para cuidar de um serviço, de repente você cria uma secretaria para cuidar do pessoal da secretaria.
Que cuida do serviço.
E vai indo, e vai indo, e vai indo, você vai aumentando essa burocracia.
Vai enchendo.
Essa é meio que assim, a ideia original de toda a formação de sociedade e Estado que a gente conhece.
Sim.
É, você vai procurar todos os heróis, é sempre baseado
é
em
sempre
alguma
uma,
guerra.
Uma alguma... relação coercitiva,
sempre
violenta,
alguma...
né?
Alguém sofreu alguma coisa. A galera, outro dia eu vi até uma postagem, uma pessoa falou assim, falou do descobrimento do Brasil, que foi recentemente, assim, a data específica, acho que foi dia 22, 21. Ah, hoje é o dia do descobrimento do Brasil.
Não, agora foi,
foi
Tiradentes, na verdade.
Não, mas teve, eu acho que é um dia depois ou um dia antes, teve alguma coisa do descobrimento do Brasil. Aí a pessoa, não se fala mais descobrimento, o certo é invasão. De fato, ela tá correta, foi uma invasão tal, mas isso é literalmente com qualquer sociedade, com qualquer formação de Estado.
É sempre. Porque tem aquele rolê da história, não sei pra vocês, que a história em si, ela tem várias versões.
Sim.
Não tem uma definitiva, que é essa aqui, é exatamente o que aconteceu. E claro que as histórias são sempre contadas por aqueles que ganharam, né, o negócio.
Claro.
Então nunca vai ser uma invasão. Sempre vai ser o descobrimento, a conquista, a retomada.
Sim.
Nunca vai ser, não, vamos lá e tiramos no chute a galera. Não vai ser, tem várias versões.
Até porque a gente se orgulha da Guerra do Paraguai, né? Que é uma das poucas guerras que a gente participou e ganhou. Só que os paraguaios veem a gente como pessoas totalmente monstruosas do
Sério?
Ponto de vista da guerra, sim.
Eu não sabia disso.
Ah, basicamente a gente matou 2/3 da população paraguaia na Guerra do Paraguai. Matou praticamente todos os homens do país.
Caralho, todos os homens? Praticamente,
praticamente todos os homens.
Também fica traficando. E é isso. Então,
traficando
basicamente.
O quê? Traficando o quê?
O que o Estado acha que não pode ser legal, que não pode ser traficado legalmente.
Em que ano foi essa guerra?
Ah, eu sei lá.
Mais ou menos. Que século?
Foi 19.
Não tinha iPhone naquela época.
iPhone?
É, não tinha.
Mas tinha droga.
Mas a principal guerra foi influenciada pela Inglaterra, né? Financiando o Brasil e a Argentina contra o Paraguai.
Entendi.
Ah,
mas a guerra do Paraguai fica para outro rolê.
Fica outro dia.
Outro dia.
Mas é interessante.
Volta para o rolê do Estado.
Certo. Então, os Estados, eles se formam dessa forma coercitiva e tendem a crescer. Então,
é teoria, hipótese ou convenção do bandido estacionário? Como que é chamada essa?
LA.
Então, essa forma de contar a formação do Estado não é uma forma, vamos dizer assim, oficial da Entendi. Maior parte dos historiadores.
É porque é claro que o Estado vai dizer que é muito floreado.
Eu não gosto nem de usar essa concepção de tipo teoria de conspiração. Mas é porque as pessoas não enxergam o Estado como um problema. É natural que as pessoas enxerguem o Estado como uma solução de problema.
Sempre.
Ou como...
O Estado tem que fazer alguma coisa.
O Rousseau falava, era um mal necessário. Então, tipo, Deus nunca... Ah, o problema é...
Você assinou também? Já assinaram?
Contrato social? Não, ainda não assinei não. Tá lá faltando assinar.
Eu assinei quando eu nasci. Foi o teste do pezinho.
Obrigado, Arthur.
Com seu pé no contrato, faz sentido. Então, isso não é uma forma oficial, mas se você for procurar, procura literalmente qualquer história de criação de Estado. Sempre é assim. Um grupo que subjuga outro, de repente eles começam a formar uma cidade, de repente forma um império, começa a invadir outros lugares.
Bem coletivista isso aí.
Extremamente.
É, vamos juntar nós aqui, que é melhor que aquela galera ali. E foda-se.
Aí chegou o primeiro com monarquia, né? Em que reis eram deuses, eram sobrenaturais. Depois esses reis eram escolhidos por Deus.
Uhum.
Depois esses reis começaram a ter que abrir mão de certos poderes para a democracia vir, o poder vinha do povo. E aí agora a gente acha que manda num Estado. Esse é o grande...
Você é, porque na verdade, se isso é apenas uma mudança de gerência.
O Estado, na verdade, ele começa a evoluir para manter o status quo dele. Porque antes ele podia subjugar.
Porque assim, a gente quer acabar com...
Minha fala, mas parou de ficar verde aqui. Aqui, pô, começou a andar sem verde, ó. Ah, voltou. Vacilo. Ah.
É, o que antigamente subjugavam, aí passaram a ser estacionário. Aí de repente começaram a pagar imposto. De repente se torna monarquia. Aí o pessoal começou a ficar chateado com monarquia. Não, então vamos dar poder.
Não, é que assim, a gente quer acabar com o rei aqui, mas... Pero não útil.
É, veja bem, é bom ter alguém aqui. Então a gente
tipo
vai...
eu.
Isso. Então a gente vai deixar as pessoas votarem. E aí é uma constante evolução do Estado
para manter.
Tentar satisfazer a população, assim, em parte, mas para manter.
Mas assim, é claro que a gente tá aqui falando num sentido que... Mas é com certeza é muito melhor ter o Estado onde a gente pode, em 4 anos, fingir que escolhe alguém do que ter para sempre ou não.
Em tese, sim. Mas existem alguns incentivos para que uma monarquia seja melhor que democracia.
Um abraço, Elizabeth II.
É, por exemplo,
eterna, fez 95 anos.
95, né? O rei, não sei das quantas morreu, não foi?
99. Não é rei, na verdade. É príncipe consorte.
Ah, tá. Enfim. É, existe uma...
Felipe, príncipe Felipe.
Uma tendência, porque se o rei é dono de tudo...
Malbata.
Ele tende a tornar a dinastia dele longa e próspera.
Uhum.
Aí tem pessoas que falam que é melhor uma monarquia. De forma geral, para o indivíduo é sempre melhor uma democracia.
Sim.
Só que em instituições que funcionem. Que não Entendi. É o caso do Brasil.
Você acha que não funciona?
Eu acho que a gente pode citar literalmente umas 3 horas de podcast só dando exemplo do porquê não funciona.
Cara, eu acho que funciona, mas funciona muito mal.
Isso é
eu
não
acho... Não. Não funcionar é o caminhar por alguma ditadura na cegueta, como é Venezuela, como é outros países da América Latina que é aquela democracia fachada.
Tá, sempre existe um pior, isso você quer dizer, mas...
É, não, mas levando até em consideração a história da democracia do Brasil mesmo, assim. Do como se formou... Inclusive, é isso que o livro trata. Ele
Sim.
traz desde a descoberta da invasão, da descoberta do Brasil até o período da Dilma ali, que é mais ou menos quando ele estava escrevendo o livro, né? E ele vai dando, por exemplo, que Pero Vaz de Caminha, quando chegou e manda a quarta lá pro rei, pro Luís XV, ele falou assim, ó, descobrimos aqui, mas tem como se libertar meu primo que foi preso, não sei do que, não sei o que, já pedindo favores, essa ligação do Estado. É como hoje ele faz esse paradoxo, esse paralelo, na verdade, que você recebe um cargo de um político, aí você já pede, você não pode ajudar aqui o meu irmão, meu primo, que tá desempregado, não sei o que, não, ele é legal pra caralho, junta aí, mais um cargo comissionado.
É uma coisa que eu e a Pâmela a gente conversa bastante, que tipo, cara, é incrível.
Essa herança, né?
Velho, praticamente todo mundo que eu conheço tem alguém próximo ou perto que trabalha
ou parente.
É incrível.
Uhum. Não, é verdade. Aqui no norte, aqui em Porto Velho, é impossível você não conhecer de 5 pessoas, 4 que não trabalham em algum
cargo comissionado,
alguma coisa
e
relacionada ao serviço público.
É bizarro. Beleza, próximo...
Próximo tópico,
Não, posso Vitão. Falar um pouco sobre a questão brasileira, né? Por que a gente é tão gado assim?
Manda.
Então vai, porque eu acho que já tá ficando longo já.
Ó, você que está nos ouvindo agora, sente a pressão. Ó, vocês conhecem o Capitalismo para Pobres?
Capitalismo para Pobres.
É do Bruno
Marx.
Alguma coisa, eu não lembro o nome dele. Enfim, ele fala que atualmente a educação do pobre é estatal. Ele fala que a saúde do pobre é estatal, via SUS. Ele fala que até o dinheiro do pobre é estatal, via Bolsa Família. Daqui a alguns anos, até o entretenimento do pobre vai ser pelo Estado. Eles vão fazer circos para pobres. Porque a ideia do nosso Estado brasileiro atual é que os pobres fiquem pobres, para que eles possam usar os pobres como massa de manobra. O Bolsonaro está fazendo isso claramente com o auxílio emergencial. Porque todo mundo sabe que não é mais necessário o auxílio, mas ele continua dando porque ele quer ganhar aprovação. Inclusive, a reprovação dele está alta, 52%, baseado nos últimos estudos da época, eu acho. Então, a estrutura do Estado, ele quer que as pessoas continuem com essa mentalidade pobre para depender do Estado para fazer tudo. Hoje em dia, você não vê muitas pessoas se ajudando na praça do bairro. Tipo, quebrou aqui uma cadeira. Ah, não vou ajudar, porque eu já paguei, entende? Então, o Estado é que se vire com isso.
É aquele pensamento que se é de todo mundo, não é de ninguém, né? Eu não preciso cuidar de todo mundo. Eu não vou varrer minha calçada. Eu pago o gari para que ele vá, rapaz.
Uhum. E é tudo por causa do Estado. O Estado mantém isso. O Estado foi criado, na minha opinião, né? Um pouco extremista, pode dizer, para isso, entende? Para que as pessoas continuem dependendo mais e mais do Estado. Porém, quando a gente vê um cara como, por exemplo, o 2018, Bolsonaro, as pessoas têm uma certa um certo alívio achando que ele é diferente. E aí, como vocês estavam falando mais cedo, de gente que apoiaria o Haddad se ele fosse presidente na questão de vacinas, os mesmos que apoiam o Bolsonaro hoje não apoiariam o Haddad e falaram que ele está fazendo um trabalho incompetente.
Provavelmente.
O lado é o mesmo, entende? Só importa quem está lá, mas... Sempre vai ter o vilão, sempre vai ter o herói. Os políticos hoje em dia, eles fazem isso. Ele, quando tem eleição para ganhar o governo, não é o melhor, é sempre o menos pior. Olha lá, o Lula tem um dedo a menos, eu tenho 10, então vota em mim.
Percebe que eles nem perdem tempo em debate político e é falando de propostas.
Não,
o que pretendem
não existe.
Fazer é só atacando o outro.
Em 2014, lá, no debate sobre previdência, um dos políticos que estavam concorrendo fez a seguinte pergunta: fala alguma coisa sobre previdência aí, porque ele não sabia.
O mamãe falei, ele meio que cresceu indo nessas manifestações e fazendo pergunta tipo assim: quanto que rende o FGTS? FGTS? O que é previdência? O que é não sei o que? A lei sobre não sei o que? Aí a galera não sabe, não, porque vocês estão aqui, porque a gente quer o nosso direito e nós queremos mais isso. E não sei o que. Tá, e...
Então, os vouchers lá de voucher não, aquele do motorista que vai trabalhar de graça. Qual o nome mesmo?
Passe Único.
Passe Livre. E aí ele pergunta, né, tá, beleza. O motorista vai trabalhar de graça? Não, vai ser pago. Com o quê? Com os impostos. Quem paga o imposto? É o cara, então. Mas aí, as grandes empresas... Que devem o imposto de renda ou alguma coisa que não pagaram, que literalmente todas faliram já, né? Vão ter que pagar. Então,
e aí você vai pegar esses dados, quem mais deve imposto, que tá devendo imposto, geralmente são empresas estatais.
Estatais, né?
Na maioria, elas estão devendo muito.
É que nem lucro de banco. Você vê lucro de banco, os três bancos mais lucram no Brasil são bancos estatais. Mas aí pode? Então, mas o meu ponto aqui é... É bom nós que estamos aqui, a gente parar de pensar no que o governo deve fazer. Porque se você quiser basear em algum exemplo de outro país, eu acho que não tem. Porque, por exemplo, o Brasil é um país muito grande, certo? Então, e ele é muito centrado no governo federal. Outros países, como por exemplo os Estados Unidos...
Abraço, é Pacto muito Federativo.
Pacto Federativo. Abraço São Paulo, né?
Abraço
São Paulo, né? Que paga 100 e recebe só 13 de volta. 87 é pros... outros estados do Brasil.
Um abraço.
Se vira, São Paulo. O problema é de vocês.
Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é bem diluído nos estados. Outros países são pequenos. Você pode pegar também o Canadá, que é um país grande, mas basicamente metade do Canadá é só mato. Só a parte
mato
de baixo.
Mato não,
tem...
é neve.
Mato, não, é sazonal.
É. Tem época é mato, tem época é neve. Tem...
Lá faz menos 40, assim como faz 40 graus. É bem definido lá. Aqui no hemisfério sul, que é uma merda. Então é difícil achar um país exemplo. A melhor solução que eu posso dar aqui sobre esse negócio de estado seria diluir o poder para os estados. Não o estado central, mas sim os estados. Rondônia, Roraima.
Dá mais autonomia.
Uma descentralização, né? Municipalizar. Até por um efeito de eficiência faz muito mais sentido. O município recolhe imposto, aí ele tem que mandar para o estado. O estado recolhe imposto, aí ele tem que mandar para a União vai distribuir isso de volta. Isso não faz sentido nenhum.
Claro que faz. Você tem tanta gente que é empregada para fazer isso girar. Pode... Caralho, Edson, economia é merda.
Você pode fazer uma proporção, né? Digamos, já de R$100 de imposto que você paga, 70% fica no município, 25% vai para o estado e 5% para
a
União.
Você paga o final para a União, não a União te devolve aquele imposto.
A pirâmide brasileira, ela é invertida, né? Literalmente ela é invertida, porque vai tudo para o federal e aí tem, você vê prefeito que paga muito imposto implorando para receber uma verba para fazer uma escola. Porque ele não tem dinheiro para isso, porque foi tudo para o governo federal.
Implorando, a gente está falando exatamente aquilo que muita gente abomina, que são as propinas, os acordos. Por exemplo, recentemente no orçamento da União foi autorizado 16 bilhões por parlamentar para fazer a emenda parlamentar. Isso daí nada mais é do que um dinheiro que cada parlamentar tem para poder fazer uma obra no seu estado. Aí você pensa, mas por que deu na mão desse deputado para ele lá? Sendo que poderia ter dado na mão dos prefeitos, dos estados, dos governadores, para fazer aquela obra naquele estado, naquela localidade. Por quê? Troca de favores. Eu chego lá, sou um deputado, Danilo, eu tenho 16 milhões, você quer fazer aquela ponte na sua cidade? Então, eu tô afim, não sei o quê. Então, a eleição tá no ano que vem, né? O que você acha da gente fazer um acordo ali? Você me dá, ó, tempo de palanque, a me apoiar,
me apoia,
não sei o quê. Não
pra perpetuar no poder, né? O cara quer ficar lá pra sempre.
Ou seja, quem tem o dinheiro público,
coloca meu nome na placa.
Pra se perpetuar no poder.
E quem mais faz isso é o governo federal, porque tem mais dinheiro.
E aí a gente vai pra nossa pergunta. Todo mundo odeia os políticos. Cara, eu consigo contar nos dedos alguém que pega e fala assim, não, eu confio no político. Geralmente os políticos são os últimos naquelas pesquisas que fazem de confiança, de confiabilidade, são os últimos.
E tem várias camadas de políticos. Por exemplo, eu posso confiar no meu vereador, que está próximo de mim, mas no deputado federal já é uma camada...
Eu não confio nem no meu vereador.
Nem no meu vereador também não.
Cara, é bem triste... Ó, já meio caminhando para o final aqui.
Ó, não chora.
Pra gente comentar sobre os livros. Eu vou... Desculpa se parecer um pouco repetitivo. A gente vai comentando os tópicos que eu... destaquei sobre o livro lá do Pare de Acreditar no Governo, claro. Porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado.
O Bruno, ele faz um resgate então histórico dessa herança portuguesa desde o Pero Vaz de Caminha, que a gente acabou de comentar, que ele chegou aqui e pediu favor lá pro rei por ter, sei lá, descoberto, né? E ele traz essa ideia de até hoje ele vai passando pela monarquia, Estado Novo, aí ele chega ali no Getúlio Vargas, onde que ele dá aquele... Aqui começou, cara, a estatização, criar...
Mais profunda.
Mais profundo de criar empresas estatais para deixar mais cada vez...
O governo dos militares.
Mais inchado. Aí ele passa pelo governo dos militares, inclusive ele fala que o Programa Nacional Desenvolvimentista da Economia do período militar é igualzinho da Dilma sem idêntico. Só mudou PAC, exato.
Só mudou o nome.
Programa de aceleração
do crescimento.
É o mesmo, parece que ela pegou lá como foi feito na ditadura militar. O PDF tirou que pátria amada educadora, como que é? Pátria educadora.
Pátria educadora e pronto.
Pá, meteu carimbo, mandou. Então ele faz esse resgate para tentar explicar, até eu estava vendo algumas entrevistas dele falando que é conhecido já como o paradoxo Gargashian, que é esse paradoxo de tentar explicar porque raios o Brasil odeia tanto, faz essa separação de que eu odeio o governo,
mas eu gosto do Estado.
Eu odeio os políticos e amo o Estado, sem fazer a colação, ou melhor, fazendo um descolamento de que aqueles políticos que nós odiamos é o que faz o governo, né? É o que faz o Estado girar.
O
que movimenta, mas ao mesmo tempo tem aquele sentimento. Aí ele constrói isso cada período da história, inclusive com ênfase lá no Getúlio Vargas, que o brasileiro foi doutrinado, não doutrinado, mas tipo, falaram pra ele desde sempre, desde a criação do Estado brasileiro, que o Estado vai prover tudo. Que vai prover a educação, que tem que prover saneamento básico, tem que prover saúde, tem que promover tudo.
E então a gente fica nessa condição que a gente tava discutindo até agora. Dessa sensação que a gente tem, que o Estado deve pra gente os serviços básicos, e odiando aqueles que administram esses serviços. Então, é esse paradoxo que ele tenta explicar no livro dele, trazendo um resgate histórico desde da invasão portuguesa, desde o descobrimento do Brasil até, como a gente comentou, o governo Dilma, que foi quando ele estava escrevendo o livro. E é isso.
Só para deixar claro para o ouvinte, existe supostamente uma diferença entre governo e Estado. O Estado seria algo perene, algo que sempre vai estar ali. A função de presidente, por exemplo, é algo que...
A estrutura do Estado,
isso,
né?
A estrutura do Estado. O presidente, o governador, os deputados, isso, aquilo, é algo que sempre vai acontecer. Vão mudar as pessoas que estão lá, mas sempre vai existir a figura do presidente, sempre vai existir a figura do ministro do STF e assim sucessivamente. O governo são aquelas coisas mais...
É a função de administrar, né? A governância, não necessariamente está ligada ao Estado.
Porém, principalmente em instituições onde não funcionam bem, essa coisa é mais diretamente ligada, porque não existe uma... Na economia a gente chama de economia discricionária. Não é algo que... Regra pré-estabelecida. O certo seria ser uma regra pré-estabelecida. O poder executivo, que é o presidente, tem a obrigação até aqui. O poder legislativo até aqui. Em estruturas bem definidas, todo mundo sabe o que fazer e não avança nesse processo. Na nossa democracia, as instituições não funcionam direito. Então, constantemente, esses papéis eles vão se contorcendo e mudando. E todo mundo é a personificação de tudo de acordo com a regra do momento.
Sim.
Ah, se está acontecendo isso, eu acho que eu tenho o direito como presidente, porque as pessoas votaram em mim, de colocar o exército na rua, por exemplo,
eleito,
pra proteger.
Não sei quantos milhões tem.
Ah,
direito.
Agora como eu sou não sei quem, eu tenho o direito de fazer isso.
Ou
tá
STF, legislativo.
Uma...
Ah, não, mas é porque é importante, porque se o legislativo não tá funcionando, então o STF tem que tomar o poder. Você vê que claramente a instituição não funciona quando você tem essa estrutura de governo e Estado se confundindo.
Então o Estado é o ônibus e o governo
é o motorista,
é o cobrador e
exatamente.
Talvez o cara que conserta.
Mas eu... você não tem como amar o ônibus se o motorista
é ruim, né?
É ruim. Nossa, porque o ônibus vai atropelar um monte de gente porque o motorista é ruim.
E vai bater, vai explodir.
Não faz sentido você pensar que eles são coisas separadas.
Uma outra crítica de pano de fundo que o livro traz é isso aí que você levantou, mas para fechar no sentido de dar nome aos bois, é a crítica ao conhecimento político brasileiro. É a falta de conhecimento de como a política funciona no Brasil. Os brasileiros, em geral, não sabem como é que funciona a estrutura política do governo, o que faz um vereador, um prefeito, um deputado, como é que funciona o judiciário, o legislativo, o executivo. Eles sabem que existem essa divisão, sabe, mas não sabe o que cada um faz, não sabe qual é a função de cada um, por que a verba é destinada, não sabe nem a lógica, uma parcela não sabe nem a lógica de como funciona o imposto, a lógica do imposto, que você está pagando imposto em tudo que você consome, que isso tem uma estrutura de arrecadação, que vai ser distribuído para você novamente em forma de serviços, e esse serviço que a gente adora falar bem todos os dias aí.
Dá um exemplo.
SUS.
Gosto.
Eu também,
importante.
Eu já defendi o SUS. Defenda hoje. O SUS. Eu mal acordei e já defendi o SUS.
O meu
hoje.
Vizinho, primo do cantor, que mora do lado, perto do pastor, disse que a prima dele curou de câncer no SUS com um mês.
Então, um mês?
De graça.
De graça.
De graça, tá?
Esse é o melhor, é o de graça.
É o de graça.
Então é o qual é o SUS.
Eu acho que a prova da merda que o brasileiro não compreende a estrutura política é quando ele fala que qualquer serviço fornecido pelo Estado é de graça. Isso é o carimbo de eu não sei de merda nenhuma. Ou é, só mau caráter também.
É que nem empresa
pá,
estatal,
porque o
né?
político fala isso, né? Ah, nós temos que fazer o quê de forma grátis para o povo? Grátis, senhor deputado? Porra, quer me fuder? Me dá um tapa na cara, cara. Mas não vem falar que qual é o serviço
de... esse serviço grátis, 50% não, de toda
então,
a minha renda anual.
Essa semana agora teve o negócio dos Correios, né? Privatização dos Correios. Aí o pessoal falou que era uma empresa pública e tal. Eu não tenho ação dos Correios. Eu não ganho dinheiro, nenhum dividendo. Então não
você
é público. Eu só pago. É. E muito, né?
É. Funcionamento dele. Cara, solução.
Solução, tem solução? Acha?
Cara, a solução é, primeiramente, o brasileiro tirar essa síndrome de... Se eu fosse um psicólogo, eu colocaria uma suposição que isso é uma...
Um supositório.
Um supositório que isso é uma necessidade de uma figura paterna que as pessoas representam através do Estado.
Será? Tem esse...
Se fosse pra chutar,
esse caráter freudiano, assim?
Se fosse pra chutar, eu chutaria inconsciente. A pessoa faz
até
isso...
Até porque não é muito difícil a gente achar na história do Brasil pai dos pobres.
Não,
né?
Não é por acaso que certos nomes se repetem. Figuras, inclusive religiosas, você vê que, por exemplo, Tiradentes, que foi recentemente, ele foi pintado como a figura de Jesus Cristo,
uhum.
Um herói nacional baseado em Jesus. E aí você pega, mas ele era careca no momento, ele tinha acabado de sair da prisão, não faz sentido ele ser enforcado cabeça.
Não, toda a estrutura da cruz, não sei
exatamente.
O quê,
então,
os elementos pintados,
tem esse estudo. O nosso Estado, especificamente, ele se aproveita de ignorância, se aproveita de religiosidade e se aproveita talvez de uma necessidade paterna que a maioria dos brasileiros vivem, infelizmente, e transforma tudo isso em uma personificação que vai ser a solução do problema. Não é à toa que toda eleição você vê alguém que vai solucionar todos os problemas do Brasil, literalmente. Antes era o Lula, ia resolver todos os problemas do Brasil. Aí veio a Dilma, a gerente, a... como que era o nome? Administrador, alguma coisa, sabe de gestão. O Bolsonaro, o antipetismo, vai acabar a corrupção, vai fazer tudo isso.
Acabou, acabou.
E aí você pega e vê nas disputas hoje as pessoas falando a mesma coisa. Não, tá ruim hoje. Mas se a gente eleger tal pessoa, rapaz...
Não, o discurso do Bolsonaro já tá sendo isso. Imagina a gerência da pandemia sobre o governo petista. Já tá utilizando já esse discurso.
Nem começou a eleição. Mas isso vai se repetir enquanto a gente tiver essa necessidade. Então, solução, a gente primeiro buscar mais conhecimento do que uma estrutura de Estado deveria fazer e do que ela faz. Saber o que exatamente o vereador faz para na época da eleição ele não te prometer um emprego que ele não pode dar, que não tem como ele criar. É simplesmente...
O que, que o vereador faz?
Não, o vereador ele cria legislações orgânicas, que são algo... E fiscaliza o prefeito. Então, na prática,
nunca mais.
Ele não chega e pode colocar mais escolas na sua cidade. Ele não pode colocar mais policiamento na sua cidade porque não tem nada a ver com a função dele.
Ensino executivo, né?
Ensino
ele faz
executivo.
Isso.
Aí, você entender isso é um ponto. Você começar a tomar iniciativa, sabe? Proatividade. Ontem eu tava conversando com um amigo que a gente falou... Tava
não
falando
era
da
eu.
Coreia do Sul, não era. A gente tava falando
você
da
tem
Coreia
mais de um
Sul.
Amigo?
Tenho.
Caralho.
E aí ele tava falando assim... Não, mas a Coreia do Sul, eles são bem coletivistas, tal, eles são mais proativos. Eu falei, eu acho que é exatamente o oposto. Eles estão, por ser tão individualistas e livres, eles têm total consciência que uma atitude que eles fizerem vai ter um impacto e vai ter uma relação para a sociedade. Aqui a gente pensa, o que a sociedade pode fazer por nós? Lá eles pensam, o que eu posso fazer pela minha sociedade?
Sim.
O que, que eu posso fazer pelo meu vizinho? Pô, eu tô varrendo aqui a minha calçada. Custa eu varrer a calçada aqui do meu vizinho?
Se o vizinho for um filho de uma puta, custa.
Você não custa, mas geralmente você já tá ali, você tá lavando ali, não custa nada, geralmente. É isso que um país que tem mais liberdade para tomar as próprias decisões, cada pessoa toma sua própria decisão, eles têm consciência da responsabilidade das decisões que eles tomam.
É aquele negócio, liberdade nunca será, nunca foi, e o dia que alguém descolar do sentido de
responsabilidade,
já errou, porque liberdade é você ser responsável por aquilo que você tá fazendo. Fez merda, vai ter consequência merda e vai ter que aceitar.
E é como uma criança. Se você trata uma criança, tipo, eu tenho experiência de sobrinhos. Então, tipo, se você vê ali alguma criança que o pai ou a mãe faz literalmente tudo, veste a criança,
é, dá comida na mão da criança, faz isso. E tem aquela outra criança que é mais largada, sabe? Tipo, a criança vai, se veste sozinha, vai e pega a comida. Você percebe uma evolução extremamente mais rápida. Quanto mais aquele pai faz pelaquela criança, mais aquela criança precisa que aquele
e
pai faça.
E fica esperando que aconteça.
É o que acontece na nossa sociedade. O Estado faz, as pessoas não sabem fazer, o Estado precisa fazer mais. As pessoas não sabem fazer mais ainda. E a gente fica se retroalimentando em décadas, dando patinada.
É isso! Vitor, você tem alguma coisa pra falar ainda sobre esse tema?
Eu acho que o culpado disso tudo é o Estado.
Até aí, nada novo
e
nesse podcast.
Ele poderia, ele poderia acabar.
Ele poderia. Essa ele solução. Estado. Mas essa solução, é, digamos, radical de acabar com o Estado, eu acho meio longe, cara.
Então, se já não é possível fazer isso, eu peço a todos os que ouvem que pensem mesmo se um político é importante na vida delas. Porque muitas vezes nem é.
E a gente nem entrou aqui nos rolês ideológicos, né, cara?
Ah, mas eu acho que esse tema, ele a gente pegou um tema muito geral. A gente não pegou muito focado, muito geral.
Mas é, eu acho que o rolê era esse mesmo. Porque se a gente ficar entrando,
em outros episódios, a gente pode fazer algo
de ideologia
mais específico. É. De uma parte só, de todo esse arranjo.
Tipo, só educação já foi, ou só saúde já foi também, ou só saneamento, que já foi também.
Duas vezes.
Inclusive.
Mas foi muito legal. E é isso. É, galera, basicamente é isso. O Estado, ele vai querer te perpetuar no poder, ele vai querer pegar o seu dinheiro, me dá seu dinheiro.
Porque são pessoas, lembra isso, não fala Estado, porque Estado dá
essa abstração, né?
Que é um Deus, é o Deus Estado que tá lá, não é, é uma pessoa que representa o judiciário, é uma pessoa que representa o executivo, que tá ali pensando, como eu posso ganhar a próxima eleição? Como que eu vou usar esse recurso público desse ano para ganhar a próxima eleição? Não importa se daqui a 8 anos a sociedade vai colher os frutos amargos dessa atitude. O importante é que daqui a 8 anos eu não vou estar mais no poder, eu preciso estar na próxima eleição.
Exatamente. Então, muita gente defende o Estado justamente porque as pessoas são egoístas e ambiciosas. Porém, quem está no Estado também são pessoas, pessoas por si só. Então, não tem como você falar que o Estado vai fazer o bem porque as pessoas são ruins, se quem está no Estado são exatamente pessoas. Seres humanos. É porque a gente separa muito a pessoa, tipo, Bolsonaro.
Significado do significante.
De pessoa presidente. Tá, ele é o Bolsonaro, ele é um lixo. Mas ele é o presidente. Então eu tenho que respeitar ele de algum jeito e eu tenho que esperar que ele faça alguma coisa porque ele é o presidente. As pessoas separam muito isso. Na verdade é a mesma coisa. O presidente é o Bolsonaro e ele faz merda porque ele é o Bolsonaro, não porque ele é o presidente.
Exato.
E consequentemente o presidente faz merda, logo o executivo tá fazendo merda, o Estado não está funcionando.
Porque ele é o presidente e também ele manda no executivo.
E isso para todas as esferas, né? Porque às vezes a gente fala muito de executivo, aí os bolsominions já ficam mais...
chateados.
Não, realmente, o legislativo é uma merda. Porque os deputados estão lá, são ruins.
Você gosta do judiciário?
Adoro.
Adoro, pego bem pra caramba.
Um abraço.
STF, aquele abraço. Alexandre de Moraes.
Nós, eu te amo. Adoramos você.
Eu amo você.
Lewandowski, você um abraço. É muito melhor que o jogador do Bayern de Munique chamado Lewandowski. Se eu pudesse escolher entre um e outro, seria o do STF.
Certeza.
Porque eu não quero ser baleado.
Cara, se eu pudesse escolher alguém do STF pra bater 2 horas de papo, certeza.
Você falou papo, cara. Eu não queria ser preso.
Era o Gilmar.
Gilmar Mendes? Cara, muita gente fina ele. Adoraria fazer um podcast com ele.
Nossa, seria maravilhoso. Tá a cara daquele gordo.
Então, mas o Gilmar Mendes, ele é um ministro do STF. Você tem que respeitar ele por ser um ministro do STF? Não.
Ele não tem opiniões pessoais, ele não tem ambições pessoais, não.
Ele representa o Estado através de uma pessoa, ele, mas é pelo bem da nação. Qual nação?
Brasileiro.
Ele não toma as decisões para, tomando a perspectiva
benefício
do
próprio.
Que ele acha que é certo.
Ele
nem considerando que ele está tomando por benefício próprio. Estou considerando que tipo, ele toma pensando no que
Constituição,
ele acha que é
certo. Análise fria na Constituição e das leis. Assim como
leis
sempre foi.
Definidas ali.
Então, acho que minha conclusão é essa, galera. É, se vocês fizerem um favor de... Quando 2022 ou 2024... 2024 é melhor, porque vereador é mais próximo, né? Se todo vereador que vir, você puder falar... cumprimentar ele e falar não, obrigado, vai embora, eu agradeço. Chutar ele eu acho muito pesado.
Não gosto de violência.
Mas pelo menos fala.
Mas também não faz muito mal, não.
Pelo menos fala, ignora. Cara, você é inútil, eu tenho meu emprego aqui, eu não quero mais nada de você. Eu espero que você fique muito feliz na sua vida.
Aí ele vira vereador e manda os fiscais lá, fudeu o teu negócio.
Veremos, veremos.
Seja rico o suficiente para que estado nenhum possa subjugar você.
Se você tivesse três para falar agora, que começasse com B, seria qual? BTC? Bitcoin. Como Bitcoin.
Ah, tá,
eu compro Bitcoin.
Demorou, hein, economista?
É, eu não saquei.
É, a dica é não Bitcoin pela questão do dinheiro, mas pela questão da proteção isso. contra o Estado, contra porque o Estado. É pra isso que Bitcoin existe. Acho que é isso, minha conclusão.
Alguma conclusão, Dudu?
Só pra galera me seguir, mas ainda não é o tchau. É só
então a gente vai dar o tchau agora.
Conclusão do tema?
Conclusão do tema não, eu já dei.
Já deu?
Cara, para de aceitar o Estado como se fosse o bem.
Eu posso dar?
Aí é você que sabe.
Eu quero dar. Na verdade, a única coisa que eu quero dar hoje é a recomendação do livro, que é muito bom.
Sim.
Né? Que a gente comentou.
Nosso grande amigo Bruno Garchagen.
A gente fez churrasco semana passada lá no interior de São Paulo.
Última vez
Inclusive,
que eu conversei
com ele, um abraço.
Ele me respondeu um e-mail uma vez.
Nossa, sério?
Não.
E também a gente pode recomendar o livro Ciência Política, do Adriano Gianturco.
Vamos fazer um episódio só falando desse livro. Eu tô doido pra ler esse livro, vou comprar pra ler.
R$66 na Amazon.
Compra Kindle. Dois, que é um pra mim, um pra ti.
Se comprar três, o terceiro é pago também. Aí você compra um pra mim.
Tá, tchau aí, Edwards.
Galera, se vocês gostam de assuntos econômicos, arroba eu, Edwards Miranda, meu Instagram, ou me sigam ou se inscrevam lá no canal no YouTube. Sem Economic Case, tem vídeo novo animado toda semana e vídeo com notícias econômicas gerais.
Dá, tchau, Vitor.
Ó, eu, como uma pessoa imparcial, eu digo que o canal do Edwards no YouTube é o melhor canal de economia que tem. É, bem imparcial. É o melhor canal de economia que tem, feito por um cara chamado Edwards, que mora em Rondônia e que é militar. Nessas condições, é o melhor canal
de todos.
É de longe o melhor canal.
Nossa, obrigado pelo elogio sincero.
Eu recomendo que vocês vejam o canal dele.
Exato.
Eu faço questão.
Eu assisto, mas se você quiser perder o seu tempo,
da mão. Eu faço questão de dar dislike em todo vídeo, tá?
Hater é engajamento.
Hater
tá?
é engajamento, não, hater é fã enrustido.
Exatamente.
E muito obrigado por ouvir esse podcast. Até a próxima.
Compartilhe com amiguinho.
Compartilhe com o máximo de
se
pessoas.
Se você tiver amigos, né?
É, nesse tempos de pandemia.
Se você colocar no seu Instagram...
Se você sobreviveu com algum amigo depois de 2018 com as eleições, com a polarização...
Fica tranquilo que 2022 tá chegando
tá
aí.
Tá chegando aí, dá tempo
Manda
de
esse
perder.
Podcast pra um amigo que apoia o SUS e espera a resposta dele.
É, se não, você gostou, SUS... compartilha com amigos. Se você não gostou, compartilha com aquele
também.
Seu pior inimigo assim, se vingar dele.
Exatamente. Falei, essa merda aqui, vou mandar
aí,
pro
meu no WhatsApp tá lá a foto do inimigo, aí você manda o podcast, depois de meia hora tá lá, a fotinha sumiu, aí apareceu.
Tá de boa.
Bloqueado, você está bloqueado. É isso?
É, você escutou mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Aqui foi Danilo Germia, um beijo, um abraço e até o próximo programa. Tchau, vai novinha, pega no meu...